O Banco Central anunciou ontem o 12º corte consecutivo dos juros básicos da economia. A taxa Selic caiu 0,25 ponto percentual e passou de 6,75% para 6,5% ao ano. Com a medida, a taxa Selic atinge o menor nível desde sua criação em 1996. O Comitê de Política Monetária Copom do Banco Central, que é o responsável pela decisão, deixou aberta a possibilidade de um novo corte na próxima reunião, daqui a 45 dias, no dia 16 de maio. A redução da taxa Selic ocorreu depois que foi confirmada a redução da inflação. Segundo o jornal Estado de São Paulo, o relatório do mercado Focus, por exemplo, divulgado pelo Banco Central, mostra que o IPCA este ano caiu de 3,67% para 3,63%. Há um mês, estava em 3,81%. Já a projeção para o índice para o próximo ano se manteve em 4,2%. Quatro semanas atrás, estava em 4,25%. Para discutir um pouco mais sobre isso e analisar o cenário econômico com base na redução da taxa Selic, nós conversamos agora com o professor José Nicolau Pompeu, doutor em economia e professor de MBA da Escola Politécnica. Bom dia, professor José Nicolau.
Bom dia a você e aos ouvintes da rádio.
Professor, como é que o senhor analisa a decisão do Banco Central, aí do Copom, de reduzir a taxa Selic em 0,25 ponto percentual?
Muito bem, na realidade, o que estimula o investimento dos empresários no Brasil é a taxa de lucro, não a taxa de juros. Basta dizer que nós vivemos um momento de deflação, né, e que vem desestimulando os investimentos. Então, o que ocorre é que, mesmo com 0,25 de redução na taxa de juros, por exemplo, a taxa do cheque especial, mínima do cheque especial, está em 28,02% ao ano. O que significa, em relação à taxa básica do Banco Central, um spread, ou seja, uma taxa adicional de risco de 20,21% ao ano. Então, os juros ainda estão muito caros no Brasil para o consumidor, os juros estão ainda muito caros para o empresário que investe, porque o capital de giro está caro, e isso desestimula o investimento. Por que que o juro está caro? Porque o spread está elevado. Então, não basta reduzir a taxa de juros se o spread, que é a taxa adicional nos juros do Banco Central, não for reduzido. E o spread, ele é elevado porque o risco está elevado. O risco significa que a inadimplência é elevada ainda e a dívida das empresas ainda está elevada. Ou seja, não há uma renegociação dessa dívida de tal maneira a reduzir o patamar dessa dívida.
Agora, o que que se pode fazer, no caso, para mudar esse cenário, professor? Para que...
Na realidade,
pode falar.
Mudar esse cenário deveria ter feito já há muito tempo, porque se você observar, a consulta ao BNDES vem diminuindo. Enquanto lá fora, nos Estados Unidos, tem o quantitative easing, tem injeção de recursos baratos no mercado para as empresas. Na Europa também, no Japão também, o Brasil está na mão contrária, ou seja, o Brasil desestimulou os investimentos através do recurso do BNDES, mudando a TJLP para TLP, ou seja, os juros se elevaram, os empresários sentem esse desestímulo e a consulta ao BNDES esse ano, a previsão é que o BNDES vai emprestar esse ano 90 bilhões de reais, quando emprestou em 2014, 190 bilhões, ou seja, nem a metade do que foi em 2014. Começou a queda drástica em 2015 com Joaquim Levy, quando ele esfacelou o BNDES, na realidade. O BNDES era acusado de protecionismo, mas que país do mundo não é protecionista? Vide as medidas do Trump atualmente em relação ao aço, ao alumínio, é uma série de produtos americanos, ou seja, protegendo o mercado americano. Além de ter injetado na economia depois da crise de 2008, estimado aproximadamente 10 trilhões de dólares.
Professor, o senhor falou do Trump aí, né? Você vê que os Estados Unidos agora retiraram temporariamente o embargo aí, esse aumento dos juros aí do aço e do alumínio brasileiro para tentar negociar. O senhor acha que pode vir coisa boa por aí?
O Brasil pode ser beneficiado. Agora temos que aguardar. Na realidade existe uma guerra entre os Estados Unidos comercial, tá? clara, através dos jornais pode-se ver isso, inclusive, de Europa. A Europa também já taxou produtos americanos. E os Estados Unidos voltou a taxar, por exemplo, a importação de carros da Europa. Ou seja, não para por aí essa guerra comercial. Embora a China esteja contida em termos de retaliação, já algumas ações do setor agrícola americano já desabaram, porque a China pode retaliar a importação, ou seja, criar barreiras alfandegárias aos produtos americanos. Se acontecer isso, a soja americana será prejudicada, e aí ganha a soja brasileira, evidentemente, não havendo taxação na soja brasileira. Não acredito que haja. Não ganha a soja brasileira, a soja da Argentina. Ou seja, temos que aguardar para verificar o que, que vai acontecer com as medidas que a China venha tomar em relação à retaliação, ou seja, medidas protecionistas do governo americano.
E não se pode desconsiderar que o Brasil vai ultrapassar os Estados Unidos na produção mundial de soja, né? Isso também é outro fator importante.
Sim, não tem dúvida. E o Brasil pode ser altamente beneficiado se é condicional, na realidade, a China vier taxar a produção, a importação de soja dos Estados Unidos. Evidentemente que ela vai direcionar a importação para o Brasil, ela vai comprar mais, muito mais do Brasil. Então o Brasil pode ser beneficiado nessa briga entre Trump e China, Trump e Europa e assim por diante.
Agora, evidentemente que o Trump e os Estados Unidos estão sabendo dessas possíveis consequências e evidentemente que eles vão reanalisar, né? Eles vão se readequar a isso, né?
Tanto está sabendo que a Christine Lagarde, que é a presidente do Fundo Monetário Internacional, alertou para o risco de uma guerra comercial que pode prejudicar a economia mundial. Prejudicar a economia mundial é o seguinte: determinadas ações ligadas, por exemplo, ao setor agrícola americano, etc., podem começar a desabar. Isso pode provocar problemas também, consequências também no setor produtivo. Ou seja, nós sabemos que o índice Dow Jones Industrial Average, o índice Dow Jones está extremamente elevado, aproximadamente 80% acima do patamar de 2008, quando o PIB americano não cresceu 30%, ou seja, e o índice está muito acima do crescimento do PIB. Algum ajuste vai ter nesse índice, não sabemos quando. Essas medidas do Trump podem estar, na verdade, forçando para que esse ajuste seja o mais breve possível.
Entendo. Professor, voltando à questão da taxa Selic, essa redução agora, baseada aí no controle da inflação, na redução também da inflação e tal, essa redução da taxa Selic não pode mostrar, digamos assim, para o mercado, para a economia, que há um descolamento, digamos assim, da crise política e do cenário econômico? Quer dizer, não há um recado, digamos assim, para dizer, olha, vocês têm condições de caminhar sozinho, não, a crise política não interfere mais aí na questão da economia, tal, está cada vez dependendo menos. Você não tem essa leitura, não?
É verdade. A crise política não está interferindo mais na economia. A economia é muito maior do que a crise política, né?
Sem dúvida.
É evidente. O que ocorre, na realidade, com a queda da taxa de juros, isso não vai fazer com que a inflação caia mais. O que fez a inflação cair não foi a taxa de juros, foi o desemprego. Há uma frase de um prêmio Nobel de Economia que diz que o desemprego é a âncora da inflação. Ou seja, o que faz a inflação cair é desemprego, cai o consumo, né? Cai o consumo, os preços evidentemente desabam. A taxa de juros é um componente do sistema.
Certo.
Agora, não tem estimulado novos investimentos. O que está acontecendo com a indústria, ela está usando grande parte da sua capacidade produtiva, ou seja, que estava... não estava sendo utilizado. O nível de utilização da capacidade instalada estava baixo. Agora está utilizando essa capacidade. Isto significa o quê? Que não está gerando emprego de acordo com a necessidade que o país tem. Não gerando emprego de acordo com o que o Brasil precisa, é evidente que a economia se encontra travada. O PIB, na realidade, o próprio Banco Central e o índice BCBR do Banco Central já acusa que o PIB, a previsão de crescimento do PIB para 2018, não será 3%, e sim um pouquinho menos que 3%. Quer dizer, os reflexos já se estão. O PIB já está acusando esses reflexos, né?
Certo, agora a gente falou aí da, né, da relação entre a área política com a área econômica, aí a gente sabe que também é um ano de eleições, isso aí gera expectativas, isso aí gera alguma série de, né, de desconfiança. O que, vai acontecer com o Brasil, quem que vai ganhar, o que, pode acontecer, né, a partir daí com as políticas econômicas do novo mandatário do Brasil em 2019. Isso causa uma certa, digamos assim, reserva. Erva, né? Uma certa espera, digamos assim, dos agentes econômicos, né?
Na verdade, o que está ocorrendo, o que ocorre, na verdade, é que essa está havendo no Brasil, essa incerteza que está ocorrendo no Brasil, desculpa aí, tocou o telefone aqui, desculpa, essa incerteza, na realidade, é em função do quadro político, do cenário político que pode se acerbar, ou seja, exacerbar essas discussões, esses ataques. Isso gera no empresário uma incerteza.
Uhum.
O empresário, na realidade, em função desse quadro, vai esperar, um compasso de espera, os novos investimentos. Ou seja, ele vai investir a partir de 2019, de acordo com o novo presidente e de acordo com o que o novo presidente propôs em relação à economia brasileira. É isso que vai estimular o humor dos empresários. Mas até agora, por exemplo, esse quadro é de aumento da incerteza.
Tanto de cautela, né?
Desculpa?
É um cenário de cautela, né?
É, de cautela. É cautela e está correto o empresário de ter essa cautela, porque ninguém pode investir nesse cenário de incerteza. O risco, na realidade, essa incerteza traz um aumento do risco. O risco, na realidade, vem depois da... O mundo é necessariamente incerto, segundo os economistas. O risco vem depois, ou seja, essa incerteza que faz o empresário se retirar em relação a novos investimentos. Se ele investe menos, gera menos emprego, isso é ponto pacífico, né?
Certo. Agora, essa incerteza também é o que faz o spread ficar com taxas elevadas, né, professor?
Evidentemente que os bancos, uma forma de proteção por parte dos bancos, uma forma de proteção é manter spreads elevados. Ou seja, os bancos também estão mantendo spreads elevados, porque dentro do spread existe um conteúdo de inadimplência, isso é muito importante. Ele está embutido no spread. E um conteúdo de calote.
Uhum.
Os bancos tendem, na realidade, a disseminar pela sociedade os prejuízos que eles tiveram com calotes e inadimplência. Então, quem paga no Brasil, paga por quem não paga. Ou seja, os spreads estão elevados para quem toma dinheiro. E o empresário vê a dificuldade de novos investimentos, porque o juro no Brasil está caro.
Uhum.
Ele está caro que os spreads estão elevados. Então, não se refere à taxa básica somente do Banco Central. É muito importante que ela caia, mas muito mais importante que os spreads caiam. Para o spread cair, o nível de confiança na economia tem que aumentar, como você falou.
Uhum.
O mundo político não está interferindo mais no econômico. Evidentemente que o econômico é muito maior que o político, né?
Certo. Tem condições de caminhar com a própria perna, né? Com as próprias pernas e tomar as próprias decisões.
É isso mesmo.
Professor, a taxa Selic, a previsão do Banco Central é de que ela caia caia daqui a 45 dias na próxima reunião do Compom em 16 de maio, quer dizer, o governo está sinalizando aí, né, está dando, sei lá, um aval para o mercado reagir, né?
O governo está apostando na reação do mercado, mas como a gente discutiu, né, é um ano eleitoral, difícil de modificar o humor das empresas. Quem está investindo, na realidade, no Brasil são as empresas multinacionais, porque o Brasil está, entre aspas, barato, né?
Certo.
Então interessa a Boeing comprar a Embraer, como está acontecendo. Interessa o grupo estrangeiro comprar empresas no setor de papel e papelão, que é um setor extremamente importante.
Uhum.
Né? Que reflete o crescimento da indústria, na realidade, quando começa a aumentar a venda de papel e papelão. Então interessa alguns estrangeiros entrar no setor farmacêutico. Então, os estrangeiros estão verificando no Brasil o que é importante investir no Brasil. Então, é capital estrangeiro que está vindo para cá. Mas, simultaneamente, é importante dizer que, em função do aumento do risco, os capitais de investimentos na Bolsa estão deixando o país provisoriamente. Não estou dizendo que não voltarão, mas estão mais saindo da Bolsa do que entrando.
Uhum.
E algumas empresas, principalmente no setor de supermercado, etc., que nós sabemos, não vou citar o nome porque é delicado, estão saindo do Brasil. Então, na realidade, nós vivemos esse momento de altíssima instabilidade econômica e de confiança. Então, se em alguns setores há um investimento, em outros setores há um recuo em relação ao investimento.
Professor, para a gente encerrar a nossa conversa, eu queria dar uma aqui de advogado do diabo, digamos assim. Até que ponto o Banco Central, que tem uma forte ingerência do governo, não decide, né, através do Comitê de Política Monetária, reduzir a taxa Selic aí para dar, digamos assim, estímulo e sinalizar para o mercado econômico de que está indo tudo bem? Até que ponto essa decisão aí não tem um caráter político do governo aí ou não? Ou ela está baseada apenas em fatores econômicos?
Se você pensar bem, na realidade a redução, inclusive, é muito pequena. 0,25 é para um país como o Brasil, onde os juros historicamente foram sempre muito elevados, essa redução não é significativa para estimular novos investimentos, não é. Mesmo porque os spreads não caíram. Caíram os juros do Banco Central, 0,25. Isso não estimula. Teria que haver, na realidade, um choque de juros no Brasil. Esse é um debate que nós vamos assistir na televisão com os candidatos a presidente. Tem que haver um choque.
Uhum.
E o papel do governo tem que ser um papel de indutor do crescimento. E ele se retirou desse papel.
Sim.
No governo Temer, o que aconteceu? Que o governo foi na contramão da história do mundo inteiro. Enquanto o mundo é protecionista e protege a indústria local, o governo Temer prejudicou as indústrias nacionais. Basta dizer que a Fiesp trocou o pato pelo sapo, né? E está dizendo que o juros está extremamente elevado. Ou seja, não há estímulo para investimento no Brasil. O Estado caiu, evidentemente, a arrecadação, tem um déficit, né, muito forte, déficit fiscal, mas na verdade o próprio Estado não deixou de investir na economia, não tem exercido o seu papel de indutor do crescimento. Por isso que a economia também está travada e a reclamação do setor empresarial é em relação ao papel do BNDES. Então, na verdade, não se trata simplesmente de reduzir a taxa de juros, e sim de recuperar aquele papel de fornecimento de capital, de intermediação financeira. A intermediação financeira no Brasil é extremamente cara, prejudicando as indústrias nacionais.
Perfeito.
Nacionais, não estrangeira, que elas trazem capital de fora.
Entendo. Professor, eu quero aqui agradecer, o nosso tempo infelizmente está chegando ao final, a sua participação aqui no Jornal da USP. Professor José Nicolau Pompeu, doutor em Economia e professor de MBA da Escola Politécnica. Obrigado, professor.
Isso. Eu que agradeço, e aos ouvintes da Rádio USP. Obrigado.